Soulful.
Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas mais incríveis experiências. O episódio de hoje é a segunda parte da conversa anual que temos sobre paternidade. Se você não ouviu a primeira parte, dá uma olhadinha aí porque foi muito interessante. Como no ano passado, os convidados para essa conversa são o Ricardo, pai da Helena e do Pedro, que infelizmente não conseguiu aparecer, mas quem sabe no ano que vem. E o Luderson, pai da Ludmilla e da Lara. E eu mesmo também, né, com o pai do Li. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, Nova Zelândia. E nos comentários de hoje, João Cassanho de Hong Kong.
É nós que voa pro chão.
E o Glauco Mariano de Sydney, Austrália.
E aí, beleza?
Tamo junto, rapaziada. Então, rapaziada, continuando aí do nosso último episódio aí, eu vou mandar mais alguns fatos aqui pra vocês mandarem a opinião de vocês aí, se você acha que é cachorro ou bebê, né? Só pra dar um pouco de contexto pro pessoal aí, eu tô criando a minha tese aí de que ter um cachorro e ter um bebê, na verdade, estão ali.
Até certo momento da vida de ambos, eles são iguais, né?
Pai de pet, é?
O cachorro é um processo bem mais acelerado, tudo acontece mais rápido, né? Num processo de semanas, você vive tudo aquilo que você viveria no primeiro ano com a criança, mas... Enfim, vamos lá. O primeiro fato aqui é que ele me mordeu gratuitamente enquanto eu assistia a TV, velho.
O bebê,
porque se estiver crescendo dente, mano, é o bebê, mano.
E você, Lucas?
Sei lá, mano, desde aconteceu os dois comigo já, então eu vou chutar aqui o cachorro dessa vez.
Olha, o cachorro realmente, o Jet, ele não é um cachorro que morde, ele morde na brincadeira só às vezes, foi o Liam mesmo, cara. Esses dias eu tava assistindo TV e ele chegou e do nada e me mordeu, velho. O que você tá fazendo, mano?
A pergunta que não quer calar, Leandro. O que você tava assistindo?
Pô, nem lembro, velho.
Não, você tem que lembrar, porque aí a gente tem que julgar se o Liam tava certo ou errado.
Não, ele me mordeu e deu risada, velho. Ele tava tirando.
Tava assistindo Friends, ele tá certo.
Friends saiu agora, né? Tipo, não assisto não, que eu não gosto. Mas enfim. Vamos pro segundo, então. Ó. Abriu o armário, pegou um pote de baunilha em pó pra depois estourá-lo na sala.
É o cachorro. Mano.
Pegar um pote de baunilha em pó, eu vou chutar que é o bebê, porque você falou que é um pote, mano. Então eu acho que foi o Ninho.
É, eu também acho que foi o...
Ah, é o pote. É o bebê. Eu acho que o bebê também é.
Eu vou mandar aí, que essa, na verdade, foi mais uma das minhas pegadinhas, foi um trabalho em conjunto.
O Liam ficou vigiando, o outro foi lá e pegou.
É, exatamente. O Liam foi o que abriu o armário, pegou o pote de baunilha e levou pra sala. E o Jet foi o que estourou. Em contrapartida, o Jet tá com cheiro de baunilha já tem umas 2 semanas. Então é de boa quando ele...
Eu ia falar, então tá de boa então, velho. Tá sussa.
O Liam não mordeu
o pet... Economizou no pet center aí, rapaz.
E com esse cheiro, o Liam não mordeu o Jet?
Não. A relação dos dois, inclusive, é uma relação de amor e ódio. O Jet respeita muito o Liam, cara. Sendo um cachorro... Quando tá falando de valores, cara, o cachorro, ele tá acima do ser humano, viu, cara? Porque o Liam enche o saco do Jet, mano. De todo jeito que você imaginar, cara. Todo de puxos pelo dele. Cara, o Jet tá brincando com alguma coisa, caraca. Ele vai e pega o brinquedo do Jet, cara. É demais, cara. E aquele cachorro, velho, fala pra você, velho. O cachorro tá acima, viu, Cassanha? É só isso que eu falo.
O cachorro tem paciência, viu? O cachorro
eita. Tá acima, cara. Enfim, e a última aí, né? Pula nas pernas de quem tiver comendo açaí, velho. Esperado, porque quer um pedaço.
O cachorro. Caramba. Cachorro.
Putz, açaí, cara. Não sei se você come açaí de paulista ou açaí de paraense.
Cara, eu compro...
Vai ser de paulista, eu vou chutar...
Fala aí, Galto.
Não, acho que eu tô respondendo o Luderson, é o açaí de paulista.
Enfim, é o bebê, cara. O moleque é viciado em açaí, malandro. O moleque não pode ver açaí, velho. E eu também sou viciado em açaí, fica aquela briga, porque eu não gosto de ficar dividindo, né? Aí quando eu vou comer, eles pode estar com a barriga cheia, o moleque vê o açaí, velho. Começa a fazer escândalo, mano. Mas enfim, é isso aí, cara. A vida... Ter o cachorro e ter a criança, especialmente um Jack Russell, tem muitas similaridades. essa é a conclusão. Enfim, vamos pro primeiro tópico. Pergunta pra você, Luderson. Primeiramente, né? Como é que tá, né? Você que é... Pra gente é o mesmo dia, mas... Enfim, pra galera que tá ouvindo, como é que tá você aí, Luderson?
Também aqui nessa... Eu tô isolado numa uma chácara aqui com minha família por causa da pandemia. Mas tá tudo bem, tudo tranquilo. A saúde tá em dia, estamos vivos, estamos nos divertindo, então tá tudo bem.
Bom, já que você já falou aí desse isolamento aí, conta aí pra gente, né, que é o nosso primeiro tópico, o que representou pra você com essa criançada aí e essa pandemia aí, né, Malu?
É, foi bem, assim, bem complicado, né? Como a gente já tinha conversado lá, dado, voltar um pouquinho pra quem tá assistindo esse episódio direto, a Ludmilla, que é a minha mais velha, ela faz um tratamento, né, atrás do desenvolvimento que ela teve, enfim, ela faz tratamento com psicólogo, psicomotricista, fonoaudiólogo e tal, acompanha ela, o desenvolvimento dela. E é muito ruim, porque a experiência de conviver com outras crianças faz parte do tratamento também, né? A gente equilibrar tudo isso, ver como ela se comporta, como que ela aprende, porque as crianças aprendem umas com as outras. Então, ela poder sair de casa, passear, brincar na rua, brincar na areia, no parque, ir para a escolinha, faz parte do tratamento dela também. Então, a pandemia chegou para tudo, assim, tudo foi cancelado. Então, a escolinha, as encontros são virtuais, que são ok, né? Mas não fazia mais nada. Em casa, dentro de casa, quando começou a pandemia, a gente estava numa casa aqui de vila, então tinha uma área para ela brincar um pouco. Então, foi bem difícil para ela, assim, deu uma regredida, ela já estava desfraldada já, e mesmo assim, voltou, fez xixi na calça, começou a fazer manha de chorar, de se jogar no chão, coisa que ela nunca tinha feito. Então, foram alguns momentos um pouco, momentos difíceis, assim, para completar. Além disso, para ela, eu comecei a trabalhar, assim, tava trabalhando 100% remoto, 100% em casa, e aí, complicado para mim, porque as duas, 100% tempo dentro de casa, você 100% dentro de casa, e elas, assim, não sabe o que é, elas não respeitam, assim, elas não têm essa noção do que pode e que não pode. Então, eu entrava no meio da sala com a reunião rolando, então, no meio da sala, quando você está concentrado, e eu tenho uma concentração meio fraca, ela falava muito, demorava muito para focar de novo no que estava fazendo, então, deu uma prejudicada na minha performance e tal. Então, foi bem difícil o começo mesmo, assim, principalmente depois do primeiro mês, assim, de isolamento. A gente levou o isolamento bem a sério. A única exceção é a minha esposa, que ela tem que trabalhar, ela é médica, então tinha que ir para o hospital. Então, essa era a única exceção que fazia, e a minha esposa estava fazendo tudo. Como era ela que saía, ela ia trabalhar, e eu ia fazer supermercado, ia na farmácia, ia ter todos os rolês de rua que fazer. Então, assim, o começo foi bem difícil mesmo. E quando eu vi isso, eu pensei, né? Complicado. Já é difícil para qualquer ser humano normal, assim, adultos, vai ser impactado de algum jeito. A Ludmilla, com a minha primeira, foi bem mais difícil, né? E aí a gente passou por maus bocados os primeiros anos com esse tratamento, né? A gente tem que levar ela para a consulta várias vezes na semana. Minha esposa se matou bastante várias vezes. Então, é um trabalho que a gente, uma coisa que a gente construiu, que estava posto em risco, né? E foi quando a gente começou a pensar nesse negócio de isolar, trocar um lugar para a gente ficar e que a gente consiga brincar, que ela faça alguma coisa, nem que seja, assim, entre aspas, meio autossuficiente, né? Que corra, que ela tome sol, que ela brinque com água, coisa. Então, quando eu comecei a procurar um lugar para a gente ir. Então, depois que eu achei, foi todo um processo de sair, entregar a casa que a gente estava, a gente pegou a casa, veio para esse lugar, que não dava, não tinha condições nenhuma de pagar os dois lugares ao mesmo tempo, juntos, o valor era proibitivo. E a gente veio para cá e deu super certo, assim, em questão de, cara, muito melhor mesmo.
Para ele, né? Para vocês também seja um pouco mais difícil, né?
É mais difícil para minha esposa, que ela tem que ficar mais tempo no trânsito para chegar no trabalho, uma hora e meia, mas como ela não vai todos os dias da semana, assim, compensa, assim, sabe? Mas, no geral, foi muito bom, só que também tem suas limitações, né? A gente não consegue... Acho que a gente não substitui a convivência com crianças, a convivência com pessoas diferentes, né? Que é quando a criança aprende bastante, mesmo, assim. Então, ficar com você o tempo todo, você se esforça, dá o que dá, você brinca do jeito que dá, mas não é suficiente, né? Então, apesar de estar tudo bem, está muito melhor, tem algumas coisas que a gente nota que é problemático. Por exemplo, mesmo estando aqui tendo um quintal gigante, piscina, bichinhos que vêm aqui, vem macaco, vem esquilo, vem passarinho, vem beija-flor. apesar desse todo de macaco me comer na nossa mão, apesar de tudo isso, a gente vê que tem um limitador, assim, tem, não é o suficiente, não basta pra criança. Então, tem dia que a Ludmilla tá super pra baixo, tal, e é foda. Então...
Vai ter um contato com até as crianças, assim, pra...
É, o principal, é, assim, pra mim, assim, é o principal contato com as crianças, que, cara, quando criança vem aqui, ela fica super feliz, quando elas vão embora, ela chora, falando que não quer ir embora, que não quer que eles vão embora, que eles fiquem. É bem foda mesmo, assim, é bem complicado. Então agora a gente tá na... Assim, eu não tenho... Eu sou bem pessimista em relação a todo esse negócio dessa pandemia, né? Principalmente aqui no Brasil, assim.
Imagina!
Alagado. Mas, não, mano, aqui a gente tá alagado as traças aqui, assim, sabe? Praticamente, assim. E a gente tem aqui, a minha família tem muita sorte, assim, muita sorte mesmo, assim. Minha esposa é médica, ganha bem, assim, eu ganho mal também. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, né? Mas o pessoal que não tem jeito, cara, que é tipo 7 numa casa de 2 quartos, mano, como que esse povo faz?
Na verdade, né?
Então a gente tá. Desculpa, a gente tá bem, assim, tá mal, mas tá muito bem, sabe? Praticamente falando.
É, você fica mais como a coisa do psicológico, né?
É.
Né, fica difícil.
A gente, assim, fica muito difícil. E assim, como eu não tenho uma perspectiva muito boa de como vai sair, assim, enquanto não sair uma vacina, as minhas perspectivas são as piores possíveis para qualquer cenário. Então, eu não quero pegar, porque, sei lá, vai que eu não passe, né? Eu tenho problema respiratório, nessa isolado que eu tô, engordei, então eu já tô sobrepeso, então eu já tenho umas coisas que mais impactam na gravidade, quando você pega isso normalmente, que é a obesidade. Não sou obeso, né? Tô sobrepeso ainda, mas tô indo para lá. E então, assim, eu tô bem, assim, bem receoso, assim, bem preocupado com isso. Então, o que a gente decidiu fazer agora? A gente vai ficar aqui o máximo que der, quando não der a gente vai voltar, que a gente acabou comprando um apartamento também antes da pandemia, conseguiu finalizar isso agora, enfim, vamos. E a gente vai voltar pro apartamento e vai ser um caos, cara, a gente vai começar a fazer bolhas de convívio, né? Escolher amigos, falar assim, a gente, todo mundo isolado, mas entre a gente vai abrir uma exceção. E são amigos com crianças, que eles possam brincar, que elas possam desenvolver, ter o menor impacto possível dessa pandemia.
Eu comecei a ouvir, é interessante você falou isso, porque eu queria bastante saber se vocês já tinham ouvido falar disso. Eu comecei a ouvir isso mais ou menos essa semana passada, porque eu tenho no Instagram algumas pessoas que estão passando pela mesma situação, têm filhos, não sei o quê. E eu lembro que nessa semana passada, na verdade 2 semanas atrás, semana retrasada no caso, uma pessoa no meu Instagram entrou e... Cara, fez um relato, assim, no Instagram, sabe? Eu fiquei bem impactado, assim, pelo relato da pessoa. Pelo justamente... E essa pessoa tem a mesma visão que você, sabe? Ela é uma visão muito pessimista de como que o Brasil tá lidando com essa situação. Não acha que essa coisa vai melhorar. E o ponto... E o foco do post que a pessoa fez no Instagram foi justamente isso. Falando que como que ele... tá se sentindo triste em ver o filho, porque o filho também tá entrando com a criança. Uma hora, pra gente, talvez por ser adultos e ter outras paranoias, essa paranoia chegou mais cedo, mas ela tá começando a chegar pra crianças também, entendeu? Ele tá falando disso, de como que o filho dele tá reclamando cada vez mais e o tempo todo de não ter criança pra brincar, por causa que, no caso desse meu amigo, ele mora em apartamento, aí ele faz o que? Pega o filho dele, desce lá pra baixo só em horário que... em certos horários... Um pouco, tem o privilégio que você também tem de poder trabalhar de casa e tal, então ele reserva um certo horário lá, sei lá, se não me engano ele falou tipo assim, eu sei que como as pessoas estão trabalhando, entre as 2 e as 3:30 não tem ninguém no parquinho lá embaixo, eu desço com ele sozinho, mas é óbvio que ele já sabe que, puta, é alguma coisa estranha, entendeu? Por que eu tenho que vir aqui só quando não tem criança e antes eu vim aqui de criança? E ele começou a falar, e foi a primeira vez que eu comecei a ouvir falar sobre isso, né? Negócio de espaços seguros, né? De falar com outros pais, né? Pra criar essas bolhas, né? Eu acho que vai ter que fazer, né, cara? Ainda mais a realidade do Brasil, se não fizer...
Sim.
A criança vai endoidar, né?
É interessante a ideia.
Fala aí, Leandro. A gente tem, assim...
Pode falar, termina de falar aí, Leandro, desculpa.
A gente tem sorte em ter assim, alguns amigos que têm filhos, né? Então a gente pode se conectar mais rápido, né? A gente não tem que procurar alguém, algum jeito, sei lá, algum grupo de alguma coisa, caçar no palheiro a agulha para achar. Então a gente já tem alguns, alguns amigos que a gente tem filho, então a gente vai tentar manejar esse tipo de coisa, né? Falar assim, traz para cá, então, por exemplo, a gente vai pedir para os amigos virem aqui amanhã para trazer crianças para cá para brincar com as meninas. Então, assim, as nossas meninas vão brincar, os filhos deles também vão brincar, vão trocar experiência, vão, sei lá, diminuir o impacto que já tem, né? E isso tá muito ruim para todo mundo. A escolinha que a Ludmilla fazia parte, né? Ela tem os encontros virtuais, mas ela está planejando uma volta já. Por vários motivos, enfim. E tem as reuniões de pais, né? E numa reunião que eu fui, semana passada, bom, né? Fui, né? Apareci na reunião, teve uma mãe que falou assim, eu não sei o que é isso de chácara, isso aí. Eu tô no meu apartamento, que é o que eu posso ter. Meu apartamento não tem nada, tem escada que dá pro térreo pra você sair. E eu tô ficando, minha sanidade tá indo por beleléu e meu casamento também. Ela falou assim, se a escolinha abrir agora, 9 horas da noite, eu levo meu filho pra ficar aí com vocês um tempo.
Caraca.
Eu preciso disso. Assim, sabe esses relatos desesperadores que a gente escuta de vez em quando? É nesse nível, assim, tem gente que tá muito bem, que tá numa situação realmente privilegiada de ter, assim, a gente conseguiu vir pra uma chácara. Eu comecei a agilizar isso muito cedo. Mas tem gente que não pensou nisso, tem gente que não tem condições de fazer isso, por questão de grana, por questão de trabalho, por questão do que quer que seja. Tem gente que tá numa situação realmente tensa mesmo, assim, sabe? E o que a gente fala, assim, tem vários pais que uma escola tá querendo programar uma volta já, tem pai que não tá confortável com isso e meio que não quer que isso. E o que eu acho, assim, é uma decisão. Assim, pensar que, assim, tem risco? Tem risco. Não tem jeito, né? Risco zero. Apesar de todos os protocolos que a escola tá tomando pra gente voltar a frequentar lá. Tem riscos. A questão é você tem que colocar na balança e ver o que você quer fazer, se vale a pena voltar ou não. Você acha que a vacina vai sair logo, então dá para esperar mais 1, 2 meses. Porque, assim, quanto mais tempo você passa isolando a criança, mais dano vai fazer. Mais em umas e menos em outras, mas sempre vai ter esse déficit na criança. Né? Então é uma decisão que você vai ter que tomar, eventualmente, o que você vai fazer. E a nossa, aqui em casa, vai ser isso. Assim, a gente está pensando em voltar na escolinha também, não agora, porque a gente tem grupo de risco aqui em casa, minha mãe e minha sogra estão aqui, então a gente não vai voltar ao mesmo tempo, a gente puder se for embora, a gente vai pensar como que vai fazer isso, mas tirando isso, essas bolhas aí que a gente vai tentar criar, não sei se vai dar, se a gente vai conseguir mesmo, depende de várias coisas também, né, onde se encontra, como se encontra, onde que vai, para onde que não vai, mas é isso que a gente conseguiu pensar para esse momento, que sinceramente assim, tá meio desesperador, assim, sabe, por causa das crianças.
E para você, Leandro, um pouco diferente a realidade, mas por um momento ficou tudo meio fechado, né?
Eu só posso dizer que assim, né, cara, quando somos pessoas de sorte, né? Tomamos as decisões que tomamos, né? Nós três que estamos fora do Brasil hoje, não somos ricos, né? Mas...
Diga você, eu tô rico.
Poderíamos até ser rico, de repente, se tivesse feito outras decisões, né? Mas
seguiu. Só comecei a seguir o coach multimilionário agora e fiquei rico aí.
Agora tá acordando mais cedo, né?
Comecei a acordar às 5 horas da manhã e faz uns 5 meses que eu tô milionário já.
E cara, aqui na Nova Zelândia foram duas quarentenas, né? A gente sabe, a Nova Zelândia ficou famosa aí no mundo inteiro por causa dos baixos números de casos e tudo mais. Acho que não preciso nem contar a história, né? A primeira foi realmente terrível, porque o Liam estava com a gente, não podia ir para a escola. Eu estava trabalhando 4 dias por semana, mais 10 horas por dia, né? Quero fazer dias mais longos do que o normal para tirar um dia a mais de folga. Mas estava impossível, porque a minha esposa tinha que trabalhar também e a criança pequena precisa de atenção o tempo inteiro. E até que, mais uma vez, né, a sorte do meu lado, do empregador que eu tenho atualmente, literalmente me falou, se você puder trabalhar 1 hora por dia, tá bom.
Maluco, representou mesmo, maluco, chegou gente, mesmo e...
Puta, mais uma vez, né, porque quantas pessoas ouviram isso, né? Eu tenho que falar que quase 0.001, né, e eu ouvi. Nossa. Aí foi... Né, ainda assim, você se sente meio que, pô, tem que trabalhar, né, mano? Tem que fazer alguma coisa, tá? Não dá pra...
Aí você se sente mal porque o cara foi gente boa demais. Eu falo, pô, não quero abusar disso aqui, né, cara?
E vai faz 12 horas no dia.
Aí, cara, foram 5 semanas, se não me engano, muito terríveis, né? E assim, não me sinto nem no direito de ficar reclamando, porque, mais uma vez, eu moro perto de um parque, moro perto da praia aqui no interior, né? Não tem macaco aqui, mas tem bastante passarinho. Então, a gente sempre que dava sair, ia andar com o cachorro, com o moleque, tudo. É, mas aí já veio a segunda, né? A segunda quarentena que tá terminando hoje, no dia da gravação. Até, não se sabe se vai terminar, aparentemente vai terminar hoje. É o que tá na previsão, né? A primeira-ministra vai falar mais tarde aí. É, aí já foi diferente porque eles aceitaram o Liam na escola, porque a escola dele tava muito vazia e a escola tava aberta apenas para filhos de quem trabalha em serviços essenciais, que não é o meu caso nem o da minha esposa. Mas como a escola dele não tinha ninguém, eles mandaram um e-mail e perguntaram quem que queria ir, né? E aí eu falei, eu quero, né?
Aí você já, na hora que a notificação bateu no celular, você já abriu
a
resposta rápida.
Noite, resposta saiu respondendo. Aí o Liam pegou essa vaga aí, né? Foi pra escolinha, inclusive essas, acho que foram 2 semanas e meia de quarentena agora. Ele tava sozinho, às vezes, ele e a professora só, ou ele e a professora e mais uma menininha lá. E a professora até falou que tava gostando muito, porque eles gostam, né, de ter um a um, né, com as crianças, e nem sempre tem essa oportunidade, né? Uhum. Enfim, também junto com o fato de que eu moro no meio interior, né?
Você mora, tipo, na Mariporã da Nova Zelândia, né?
Tipo Mariporã, né? Nova Zelândia, assim. E aí foi uma experiência completamente diferente, né, cara? Você trabalhar, já vou trabalhar de boa, tal, né? Eu tenho minha academia na garagem, foi outra coisa. Não me sinto nem muito no direito de falar muito sobre pandemia, né? Porque com a exceção dos nossos planos de viagem, de voltar e ver família, e o plano de trazer minha mãe para cá, que era para ter acontecido em julho, que é uma coisa, lógico, gostaria que ela estivesse aqui, mas também não é o fim do mundo que ela não está aqui, né? Comparado com o que está acontecendo com a maioria das pessoas no mundo, cara. Eu tô num grupo aí de 0,001% das pessoas aí, não posso ficar reclamando, entendeu? Todas as pessoas aqui, eu sei, não conheço você muito bem, Luderson, mas acho que todos nós aqui, a gente conta com a sorte. Provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo não contam com essa sorte e a gente só pode se solidarizar.
Pulando para um outro tópico aqui, tem um pouco a ver, porque é um desafio, né? Ainda mais com tudo isso que está acontecendo. É um desafio a mais do que vai ser incluído aí, né? Dos valores, né? Dos primeiros valores que vocês, tanto o Leandro quanto o Luderson aí, passaram para os seus filhos, estão passando, né? E agora é um desafio a mais, né? Porque muita coisa vai mudar. Mesmo que se encontre uma vacina aí, eu acho que as coisas vão acabar sendo diferentes. Como tá sendo aí, primeiro para você, Luderson, passar para suas filhas e quais são esses valores que você tem em mente? Assim, que eu lembro que no episódio passado a gente comentou sobre algumas coisas desse tipo. Como tá sendo para vocês, com as duas, né? Tanto com a Ludmilla quanto com a Lara.
Mano, agora nesse... nem sei, cara. Essa situação agora aí, eu já meio fugiu, assim. Eu tô meio em modo de sobrevivência, sabe? Com as meninas, assim.
Mas e um pouquinho antes de acontecer? Porque com a Ludmilla já tem, né? Não chegou a pegar essa parte, mas chegou a passar alguma coisa antes até de tudo isso acontecer, antes da pandemia?
Ah, sim. Mas a ideia é aquela coisa, né? Eu quero que assim, eu tenho uma pegada, assim, e eu não sei se... Eu nunca sei se eu tô fazendo a coisa certa. Então eu sempre fico com medo de que eu vou transmitir pra elas e tal. Mas, como eu falei no episódio anterior, tem esse negócio de melhorar o contato social delas, que eu acho bem importante, principalmente para a Ludmilla, exatamente essa questão do tratamento dela, que elas aprendam a interagir com as pessoas, que elas tenham esse jogo de cintura na hora de lidar com os seres humanos em geral, assim. Eu acho uma coisa que vai valer muito para elas, assim, basicamente, né? Mas aí a gente sempre tenta, né? No casamento, assim, você tem que estar muito alinhado com a esposa para saber realmente o que você vai passar, como que você vai educar, como que você vai expressar, deixar claro para a criança esses valores, não assim, positivamente, né? Falar realmente, tem que ser assim, acertado, mas como você vai servir como exemplo, né? Sempre falo que a gente tem que servir como exemplo para funcionar mais do que você falar para a criança. Então, tem essa coisa de você se alinhar com quem está criando junto com você, né? Minha esposa, vocês têm a cabeça focada no que vocês querem passar. É um pouco complicado esse alinhamento, porque vira e mexe, vocês vão, fatalmente vocês vão ter algum desalinhamento ali, alguma coisa que um quer educar de um jeito, outro quer educar de outro, e tem que encontrar o melhor jeito de fazer isso. E a outra coisa também é que nesse tempo ficou mais forte, porque agora eu tô com minha sogra e com minha mãe morando junto aqui comigo, né? Como lidar com os outros adultos na hora da criação das suas filhas, né? Porque é inacreditável como, principalmente, avós não respeitam os pais das crianças.
Eu acho que você falou, então... não sei se você que falou especificamente bastante disso no nosso primeiro episódio do ano passado, né? Você falou bem isso, né? Como que as pessoas não respeitam, os mais velhos não respeitavam as decisões que vocês tomavam, né? E agora, se você tá junto com eles, imagino como deve estar, né?
É uma briga, mano, é uma briga pra você se falar, hoje mesmo, com a minha sogra, expliquei pra ela que a Ludmilla tava com a boca suja, e ela falou, segurou a guria, limpou a boca, mesmo a guria não querendo, né, ela tentou limpar uma vez, ela fugiu, ela falou, não quero, e ela falou, segurou, limpou a boca, e a Ludmilla começou a chorar e tal, e eu falei assim, vamos ver, não faça isso, primeiro pergunte se ela quer, então, aí vem um sermãozinho, 5 segundos ali, não é assim que a gente cria ela. Perguntar, já tem que ensinar, ela tem que entender que não é não, não quer, eu tô falando isso comigo hoje também, eu tenho outro assunto que mostrar pra criança também que ela falou não é não, então quando a gente tá falando sobre cosquinha, né, a gente tá fazendo cosquinha, a gente tem mania de fazer, antigamente fazer cosquinha na gente até que nessa morrer de rir, né, tá sem ar lá, ficando roxo, aí para de fazer a cosquinha, e a gente tá conversando hoje sobre isso que é bom e é importante falar para ensinar pra criança isso, a gente tá fazendo cosquinha, ela fala, papai, não quero mais que você faça cosquinha. Você para de fazer cosquinha. Não é não. Eu acho que a gente acha isso importante, ter essa noção de que o não é uma coisa importante, tanto vindo delas quanto vindo de outras pessoas, né? Então, assim, a transmissão dos valores, assim, não tem muito isso de cabeça, mas essa coisa de conviver com as pessoas, já tempo passado, assim, botar ela no meio, passear, levar ela para interagir com crianças, essa era a ideia, né? E agora que a gente não tá podendo fazer isso, a gente se vira com o que tem ali na hora, né? Então a gente trouxe pessoas hoje para cá para brincar com crianças, para brincar com ela, essa bolha que eu falei, amanhã vão ter outras pessoas de outra mesma bolha, para a gente, para elas aprender a conviver com as crianças, aprenderem com outras crianças e aliviar essa pressão que tem. Mas eu acho que, assim, nessa transição de valores, num cenário normal, de normalidade, eu acho que o grande desafio mesmo é você balancear com quem cria junto com você e com os outros adultos, avós, tios, que porventura fiquem perto do seu filho, né? Quer criar de jeito diferente, acha que o certo, enfim, não vou falar de certo e errado, mas acha que o jeito deles é o melhor e não respeita o que você tenta fazer, né? É o mais complicado disso tudo aí.
Eu imagino, mas é como você falou, né? O negócio mudou completamente, né, cara? Pra ir num cenário normal, você provavelmente estaria aí falando ou lidando com outras questões, né? Por exemplo, se num cenário normal a criança estaria indo na escola e aí você vai lidar com conflito de coisas de ir pra escola, né? De valores que uma criança vai ter, como que ela reage e criança às vezes morde, belisca, não sei o que, mas, cara, o cenário mudou completamente, né? Que dá com muito maluco. Mas fala aí, Leandro, como é que tá no seu caso... Como é que tá essa transmissão aí? Como é que você tá passando os valores pro Liam? Já começou bem, né? Já tá passando, começou falando aí, passando valores aí de raça negra, colocando... Isso aí são valores, cara. Você tem que tá passando os valores corretos aí, mas e os outros?
Respeitar os clássicos, né? Esse tópico eu tenho duas coisas na mente, né? A primeira coisa que o Luderson falou é óbvio, né? Que a gente já sabe... É o exemplo, não é aquelas coisas que você fala. Não adianta você ser o palestrinha, né? E fazer... E pra mim isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque quem me conhece sabe que eu sou um cara, assim, meio humorista frustrado, né? Então eu faço muita piada com coisas, assim, que não é legal e tal, de fazer piada. E falo muita coisa que quem me conhece sabe que eu tô brincando, mas quem me conhece não sabe, às vezes, entendeu? E acha que eu sou meio louco, extremista e tal. Mas, na verdade, eu tô só brincando. Então, a primeira coisa que me bateu foi, cara, eu não posso ser mais assim. Porque eu não sei como que a criança vai interpretar. Quando eu fizer uma piada dessa, ele não vai entender que é uma piada. Meu pai faz madeira. Ele pode uma coisa que eu falo e falar, pô, é isso, entendeu? Meu pai falou que é assim. Então,
já foi a primeira coisa que já me deixou assim, meio... Tanto é que já, entendeu? Espera ele dormir que eu faço essa piada, entendeu? Aí eu já tive que me segurar um pouco e tal. E a segunda, cara, é o... Vindo sendo quem eu sou, né? Eu nunca admiti o certo e o errado, né, cara? E o certo e o errado, pô, pro cara que nasce lá na faixa de Gaza lá, o certo é o que o pai dele vai ensinar a tacar pedra no outro lá. Eu tenho certeza que o pai dele tem os motivos dele pra ensinar isso pra ele, entendeu? E como que eu defino o que vai ser o meu certo e errado pro Liam? Eu acho que a resposta que me veio na cabeça é assim, cara, o certo pra ele dentro da realidade que a gente tá hoje de Nova Zelândia e mundo ocidental. Os primeiros anos de vida, eu vou tentar passar essas coisas para ele, mas o quanto antes, tentar passar para ele que o que eu aprendi viajando, né, cara? Que o certo ou errado, essas coisas não são... Essas coisas, elas dependem muito de ambiente, de onde você tá, e é muito difícil você discernir ou culpar ou julgar. É muito complicado, tá ligado? Então... Eu acho que é isso que eu vou tentar passar em algum momento, talvez não no primeiro momento, mas logo cedo, quando a conversa começar, se o moleque me perguntar, cara, como que Deus existe, eu vou ter que falar, cara, não sei, ninguém sabe, mas tem gente que fala isso, tem gente que fala aquilo, eu não posso chegar e falar e bater na mesa, não existe, a ciência fala isso e blá blá blá, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo, tentando entender onde que eu tô levando a conversa. Eu não quero chegar pra ele e falar, você é ateu porque eu sou ateu, entendeu? E, cara, de repente ele vai achar um valor naquilo que eu não achei, entendeu? E de repente.
E há muitos valores lá.
Entendeu? É que nem aquela sketch do. Acho que é do Porta dos Fundos, né? Que quando o cara morre, o cara vai pro céu e tem um deus africano lá. E o cara falou, o que é isso?
Polinésio.
Da Polinésio, sei lá. Não, de todos os deuses, todas as religiões, era aquela lá que tava certa. A gente não sabe, entendeu? Dá pra ele essa visão, a certeza, né? Não serve de nada. Muitas vezes, entendeu? Sim. Pra essas questões, assim, o importante é que você respeite as pessoas à sua volta e cerque de pessoas que vão te respeitar. Consiga navegar no mundo. É desafiador, né? Vamos pra cima.
Os únicos valores que, como bom brasileiro, você vai forçar é time de futebol, né? Se não for corintiano, no seu caso, aí você bota pra fora de casa, né?
Cara, não, time de futebol.
E raça negra.
E raça negra. Eu não... Até um negócio interessante, porque é uma pergunta séria isso aí, na verdade, que eu levo, porque eu não assisto mais futebol por causa dos horários e tal. Eu já nem tenho mais essa conexão com o time de futebol que eu tinha antes. Foi uma coisa que eu me desliguei muito, né? Era muito assim, o Corinthians, a democracia corintiana, o Sócrates, 1980, não sei o quê. Hoje em dia já, mano... Era coisa da minha cabeça isso, tá ligado? Aí hoje eu já nem levo isso muito mais a sério, mas o que eu levo a sério é a questão de que ele tá num país onde o esporte número um é o rugby, né? E é um esporte que, não sei se foi no ano passado ou no ano anterior, por exemplo, um estudante de uma escola aqui próxima de onde eu moro, ele ficou tetraplégico jogando rugby. Porque se vocês observarem como é o rugby, ele é um esporte pesado. E assim como o futebol americano, que tá toda essa polêmica nos Estados Unidos com a questão das concussions, né? Não sei como chama em português. As lesões cerebrais, que você fica batendo no capacete. Cara, eu amo esporte, cara. Se não é que é jogar vôlei, qualquer esporte, tá ligado? Mas eu não gostaria que ele gostasse desse esporte, tá ligado? É um bagulho meio estranho de falar. Assim, eu não gostaria que ele jogasse rugby, até porque não acho que é um esporte... Eu vou ser destroçado na internet agora, mas não acho que seja um esporte técnico. Do que eu vejo, pra mim, é só força e brutalidade. O Glauco já tá torcendo a cara ali, mas enfim...
Não, eu não gosto, é porque... Não, é que a gente teve a gente já trouxe um convidado aí que era jogador.
Enfim, não vou ficar... Não vou ficar pagando de palestrinho, porque eu nem entendo muito por causa do esporte em si, mas eu vou tentar o melhor que eu posso... trazer ele pro meio da galera que gosta do futebol, porque aqui, como é uma colônia inglesa, tem aquela galera que se manteve assim, meio, nesse negócio de rugby não presta, negócio é futebol, entendeu? É pequeno, é uma comunidade pequena, mas ela existe. Mas é mais por causa desse lance de lesão, sabe? Tipo, moleque se machucar um esporte muito bruto, que não, eu não vejo graça naquele esporte, cara. E eu sou um cara que eu gosto de qualquer esporte, eu amo Olimpíada, eu amo tudo, mas eu assisto aquilo, eu vejo uns malucos de 2 metros e pouco, forte pra caramba, cara. Ou seja, se o esporte fosse um esporte que tivesse técnica, na minha opinião, né, teria o Messi, que é 1,65m e é o melhor do mundo. E teria o cara que é fortão, Ibrahimovic, e usa tudo aquilo naquele... Entendeu? Não sei, pode ser piração da minha cabeça, mas eu vou fazer o máximo. Tô começando a assistir futebol de novo, só pro moleque assistir, ver na TV e ter vontade de jogar futebol, não quer jogar rugby, tá ligado?
Ah, mas tem outros esportes também, né? Não, tu pode aí, sei lá. Tem aquele curling, mano, que você vai varrendo assim, ó. Com a vassourinha.
Esse é técnico, cara.
Esse é técnico.
Esse aí é, mano. Esse é.
E não tem contato. Não tem contato.
Não, eu não tenho nada contra o contato, cara.
Bota aí, moleque, pra fazer só esse esporte técnico, então, pôquer.
Xadrez, né?
Esporte.
É isso que eu falo agora, hoje esportes, cara. Mano, a premiação de um cara de esporte, meu amigo. Se eu não me engano, quando que foi a premiação? A premiação do último campeonato mundial de... Não foi League of Legends? Foi o outro que é o competidor da League of Legends? Esqueci o nome.
Dota.
O último competição de Dota aí pagou mais do que um cara ganha no Grand Slam.
Ah, só mas aí, então, mas aí é o Messi dos caras, né, velho? É o Messi.
Não. A premiação do título. O título, a premiação do bagulho é tá pagando mais que o Grand Slam. Então aí, ó. É ideal, Leandro. Bota o moleque pra jogar videogame aí. Antigamente era, sai da frente da televisão. Hoje em dia é, vai lá treinar, filha. Tá fazendo nada aí? Para de jogar futebol, vai lá treinar.
É legal isso, que vocês falam isso.
Porque... Sai da rua.
Sai da rua, vai lá pro computador pra treinar, filho.
É o lance do sucesso, né? Até isso pra mim. Eu falei na última gravação no ano passado, né? Da galera que escolhia a escola baseado no número de gerentes que se formaram naquela escola. Até isso, cara, eu acho que pra mim. Se o moleque fizer 16 anos e quiser pegar o violão e viajar pelo mundo e trabalhar em hostel, cara, eu vou falar que eu não vou ser orgulhoso do moleque por causa disso? Eu acho que eu vou ser, cara, entendeu? Lógico que é você. Eu não acho que ele precisa ter um carro. E se ele quiser ter um carro também, também vou ser orgulhoso dele, entendeu? Não tem esse lance de sucesso. O negócio do esporte mesmo é um negócio de lesão, tá ligado? Lesão, quem treina sabe, né? Sim. E tem esportes que são mais propensos. Até o futebol é mais propenso até do que a arte marcial. Vamos falar sério, né?
A questão de você esperar o impacto.
A arte marcial você tá esperando o impacto, o futebol você não tá.
Você se prepara,
né?
pro impacto.
Entendeu? Então era essa mais a coisa que me preocupa, cara, porque é uma coisa que não sei se o Luderson tem, velho, mas pra mim, cara, o medo de que aconteça alguma coisa ruim com o moleque é um negócio assim que, mano, é muito foda, tá ligado?
Provavelmente você tá falando de um sentimento de algum vacilo de alguns segundos que muda a sua vida pra sempre, né?
Cara, é muito foda. É muito foda você lidar com esse sentimento de que, tipo assim, pode acontecer alguma coisa errada com ele, tá ligado? É muito, cara. Eu imagino que deva ser há quem diga, né, que é pra vida toda, né, mas pra mim é muito complicado.
Eu tenho isso daí com qualquer coisa do dia a dia também, assim. Eu tenho medo de vai andar, vai escorregar, vai bater o pescoço no banquinho que tava caído do lado e vai ficar tetraplégico, sei lá. Tem esse tipo de nóia, sabe?
Parece louco.
Eu acho que assim, eu acho que é super normal você ter assim mesmo, assim, eu tenho pavor de brincadeira de futebol de sabão. Pra mim, alguém vai ter fratura exposta naquilo lá assim que começar, velho, assim. Pra mim é certeza de que alguém vai se ferrar. Só que ao mesmo tempo eu tento racionalmente me limitar, me controlar, assim, não proibir as meninas de fazerem nada desse tipo, assim. Vai lá, torcer pra não quebrar um braço, pra se quebrar, fazer o quê? A gente conserta e toca a vida, sabe? Fechar os olhos e confiar que não vai dar nada de errado. É que eu vou tocando desse jeito.
Existe um desafio também, né? Porque aonde tá o limite dessa paranoia, entre aspas, aí, do que vocês podem deixar ou não os filhos fazerem, né? Acho que deve ser difícil isso, né? Você controlar esse limite, né?
Eu acho que é um pouco, né? É sempre ser moderado aí, ser moderado é complicado sempre. Então vai tentando aí, vai tentando.
Coisa que vocês falaram aí, que eu já tinha pensado até no episódio passado, até uma fala do Luderson que me marcou, assim, que ele falou que quando a filha dele nasceu, ele não sentiu aquilo que ele esperava, né? Você falou, não senti nada demais, não foi um momento especial pra mim. E você se questionou, né, se você era uma pessoa ruim, talvez por não ter esse amor logo de cara pela sua filha, e que aquilo, esse sentimento vocês iam se desenvolver, né? E esse sentimento iria se desenvolver conforme os anos fossem passando e você ia criar esse amor pela sua filha. E acho que até na própria época você já falava, hoje em dia eu já sei que eu já amo ela, né? Mas eu não tinha esse sentimento assim que ela nasceu. E aí vai a pergunta pra vocês dois aí. Tirando isso de lado, eu acho que não tenho dúvida que ambos vocês amam os seus filhos. Porém, a vida de pai mesmo, vocês... E aí, querendo sinceridade mesmo, vocês são felizes ou vocês só vivem esse momento? Aquilo assim, pô, eu gosto de fazer isso, ou eu só tô fazendo porque tem que ser feito, sabe? Existe isso ainda? Isso tem melhorado, tem crescido? Ou por enquanto não? Você fala assim, eu faço porque tem que fazer mesmo.
Vai o Luderson primeiro?
Vamos, é isso que eu ia falar, uma bucha grande aí, hein? Uma bucha grande aí. Quem vou tirar aqui no 2 ou 1 pra ver quem fala primeiro.
O outro vai ter mais tempo pra pensar.
Mas eu acho que eu posso falar um pouco também. É, assim, resumidamente, vida, assim, criar uma criança não é fácil, não é nem um pouco fácil. É, principalmente no tipo de mundo que a gente tá. Eu acho que eu vou me dar ao luxo de abrir um parênteses aqui, né, complementar. Eu sigo uma rede de podcast chamada Paizinho Vírgula. São vários podcasts sobre a mesma banda, assim, sobre a mesma, entre aspas, marca. Vários assuntos. E eu esqueci o nome do host lá, mas que ele falou uma coisa que eu achei assim, muito legal, que eu tinha na cabeça, mas não tinha me tocado, assim, não tinha me ligado, sabe? Não tinha virado uma ideia. Ele falou, um negócio bem, bem bacana, que é assim, a gente tem que parar com esse negócio daquela frase, daquele ditado, que quem pariu o Matheus, que o crie, né? Porque a nossa sociedade é desse jeito. Quem pariu o Matheus, que o crie. Tipo assim, foda-se. Quem quis ter filho porque quis ter filho, se tá com problema, azar o seu e tal. Na verdade, assim, a gente fala muito de rede de apoio, né? Quem tem a sorte que a gente teve, assim, de paternidade legal, de buscar informação nova, a gente sempre entra em contato com esse negócio de rede de apoio. Qual que é a sua rede de apoio, né? Então, tem a rede de apoio, a família, amigos que moram perto e tal. É uma coisa importante, mas que, na verdade, deveria, a rede de apoio deveria ser a sociedade. A sociedade deveria ser sua rede de apoio. E eu não tô falando assim, chegar lá, você poder largar seu filho na casa de qualquer um que ele vai cuidar. Mas assim, é que o exemplo do seu filho pudesse ser toda a sociedade. Você já tá ligado que ela é o exemplo para as crianças, assim, construir. Então, que ter essa empatia com quem é pai é uma coisa que falta, com quem é pai não, né? Com quem, os pais em geral, né? Pai, mãe. É uma coisa que falta na sociedade, gente. Isso torna você ser pai, você ser mãe, muito mais difícil mesmo. É muito complicado você criar um filho nessa sociedade de hoje. Eu falo para minha esposa assim, quando a gente teve a Ludmilla a primeira vez, eu falei, pelo terror que o pessoal toca, eu achei até razoavelmente fácil. Mas aí eu cheguei depois à conclusão que, assim, se você tem uma rede de apoio, é imensamente fácil você criar um filho, né? E você já pode tirar isso, assim, do casal. Se o casal cuida do filho como casal, você tem um filho e o casal cuida como casal, né? Com os dois participando e tal, é muito fácil você criar um bebê, assim, né? Dadas as devidas proporções, é bem fácil você criar um bebê, porque você consegue ter seu tempo, você consegue fazer suas coisas. Normalmente você vai ter uma avó ainda para criar, assim, quando você divide a responsabilidade, é muito fácil criar uma, assim, é muito fácil criar uma, muito mais fácil você criar uma criança do que você criar sozinho, né? Mães solteiras, aí, que existem aos milhões no mundo, sim, assim, passam realmente momentos complicadíssimos. E eu acho assim, ser pai, ser mãe, cuidar de criança, não é fácil, não é fácil, do jeito que a gente vive hoje. Você não tem a sua hora, você não tem o seu espaço, né? Você pode fazer as coisas, você pode estar brincando com seu filho, é super divertido brincar com seu filho, mas você vai querer ter sua hora, provavelmente, dependendo de como for sua vida, você não vai ter. É óbvio que tem pai aí que abandona o filho, abandona criança, né? Tá casado, tá na mesma casa, só que ele é o provedor, né? E então, tipo, ele não cria o filho, ele dá só o dinheiro, assim, pra família, e quem cria a mãe, quem cria a babá, quem cria a avó, enfim. E você participar assim, cara, é muito difícil, você não tem seu tempo, você vai, quantas vezes, cara, você vai no banheiro e quer fazer um cocô, mano. Tem uma criança, um bicho pendurado na sua perna, te olhando fazer cocô. Você não tem seu tempo. É complicadíssimo. Você quer estudar pra melhorar no trabalho, principalmente você não consegue. você acaba fazendo as coisas com carinho pelo amor que você tem ao seu filho. O que eu falo, assim, quando me perguntam sobre paternidade, eu falei, cara, depois que você criou esse vínculo, você criou esse amor, que você trocou 200 fraldas, você passou um ano acordado cuidando, você cria esse vínculo, você começa a fazer as coisas com amor, com vontade, você vai lá, cria, você vai lá, fica junto, fica brincando, dá comida, e você gosta disso, não é um sacrifício na maior parte do tempo.
É um desenvolvimento.
Mas, cara, assim, me perguntam isso, eu falo, cara, assim, não tem por que a gente ter filho, de fato. Eu aconselho, assim, quando me perguntam, eu falo assim, cara, não tem por que ter filho, assim, realmente, assim, você quer ter filho pra quê? Assim, eu não consigo pensar em nada que não seja egoísta no fato de ter filho. Uhum, não consigo, sim. Assim, se pensar, você quer ter filho pra ter uma coisa pra você, é uma coisa sua, né? É uma coisa, você não tá pensando assim, cara, eu quero ter um filho porque isso vai ser, eu quero dar oportunidade pra alguém viver nesse mundo, pra ele sentir isso que eu tô sentindo, que esse mundo é maravilhoso. Pra mim isso não existe, assim. Então, assim, eu não vejo razão de você ser pai, ser mãe e ter um filho, assim. É difícil por natureza, mas é pior no tipo de sociedade que a gente vive. Mas, de novo, a partir do momento que você cria o vínculo, uma boa parte da criação você começa a fazer com carinho e com amor, né? Assim, sem ser o grande sacrifício, assim. Então, eu gosto de estar com as minhas filhas, de brincar com elas e tal, mas assim, eu sempre falo, assim, vai ter de novo? Talvez eu optaria com mais... Eu nunca quis ter filho, na verdade, né? Tive por uma combinação de fatores ali, de coisas, de decisões, mas talvez se voltasse no tempo, eu ia falar assim, não, cara, você estava certo, não tenho filho. Se você quiser ter, eu entendo porque você vai querer ter, você vai fazer escolhas na sua vida que vai te levar a ter filho, mas você estava certo em não querer ter filhos. Eu falo, né? Falei no podcast passado também, a pessoa fala, assim que você tem filho, você vira uma pessoa melhor, assim. Você pode até virar uma pessoa melhor, mas se você precisa ter filho para virar uma pessoa melhor, mano, para mim nada é a mesma coisa.
Tem algo errado.
Tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Então é isso, assim, eu acho legal. Vou falar.
Não, é isso mesmo. Eu pensava um pouco como você também, acho que, tipo, vai por esse lado um pouco do egoísmo, né? Mas, no fim das contas, né, o ser humano nada mais é do que isso, né? Tipo, tudo que nós fazemos, em grande maioria, é por um bem para nós mesmos, seja ele qual for, né? E acho que tem muita gente que fala assim, na verdade tem gente, às vezes, que eu já perguntei, a pessoa não sabia responder, fala assim, quer ter um filho por quê? E realmente a pessoa ficava sem resposta, assim, tipo, sei lá. Talvez esse entre um pouco nesse lance do que a sociedade te empurra, né? Mas até mesmo as pessoas que tinham resposta geravam em torno disso, né? Sei lá, no final da minha vida tem alguém pra cuidar de mim, tá? Então você não tá pensando no filho, você tá pensando em você. Mas por um lado, por outro lado também, eu não encaro mais como algo que eu achava ruim antes, entendeu? Eu acho que tem um certo valor nisso, porque você tá passando um certo conhecimento pra frente, aquilo que você considera que vai ser útil pra sociedade ou não, né? Mas, enfim, é uma questão complexa.
Mas achei interessante isso que o Luderson falou, principalmente quando ele falou num ponto que eu, que decidi não ter filhos, que já conversei isso muito com a minha esposa, né? E achei bem legal que você falou isso, Luderson, o fato que, tipo assim, cara, as pessoas precisam parar e finalmente admitir que a escolha de ter filhos é uma decisão, cara, simplesmente porque a pessoa quer, e é uma decisão egoísta, entendeu? Não tem nada que você vá falar nessa justificativa que não é por causa de você mesmo, entendeu? Mesmo que você fale a coisa mais purista do mundo, que tipo assim, não, eu quero passar valores pra outra pessoa, então. Mas essa frase também contém você e você nessa frase, né? Você é o sujeito, você quer criar um outro ser com os seus valores, né? Então, isso é também bastante egoísta, porque você tá dizendo que os seus valores são tão bons que você quer passar para ele para outro, né? E você quer criar um dos seus para isso. Então, é interessante, só que também tem um pouco do que o Glauco falou, né? A nossa sociedade nos pressiona a vender isso como uma coisa linda, mágica, maravilhosa, que a gente tem que ter filhos porque é o ciclo sem fim, you know, e o ciclo blá blá blá. Cara, não é, velho. Sempre sob nós, né?
Eu só acho que também essa palavra egoísmo acaba sendo muito forte, né? Porque acostuma-se a usar ela para outras coisas. Eu acho que eu não vejo totalmente como ruim. Acho que até o Leandro tem um pouco para falar sobre isso. Eu acho que ele não concorda 100%, ele deve estar ali meio a meio. Até nisso, Leandro, tipo, não é que eu acho que o fato de a gente fazer isso por egoísmo seja algo ruim. Como eu falei, a maioria das nossas atitudes acaba sendo egoísta, né? Mesmo assim, quando você ajuda uma outra pessoa, de certa forma você está se sentindo bem, talvez, com aquela situação, está te trazendo algo bom também. Então, qual que é a sua opinião nisso tudo? E...
É, talvez minha escolha de palavras não seja correta, né?
É, a escolha de palavras acho que tá
não, mas acho que é.
Sim, é. Eu acho que talvez a conotação que às vezes as pessoas dão ao lance de egoísmo como uma coisa muito negativa.
Exato.
É, o único universo que existe dentro da sua cabeça é o seu mesmo. Tudo que você faz é por você mesmo. Mesmo que seja uma atitude altruísta, o que é um pouco, como fala?
Qual
que é
dúbio.
Não é dúbio, mas tinha uma outra palavra, mas enfim... a minha visão, você perguntou, a pergunta acho que, primeiro, quando você pergunta esse valor de felicidade é um negócio muito complexo, mas eu falo, eu prefiro usar a palavra contentamento, entendeu? Imagina o seguinte, você vai perguntar para uma pessoa que adora correr, ela vai correr uma ultramaratona no deserto...
Já tá errado.
Vai passar 10 dias para, sei lá, percorrer
50
quilômetros, não sei quanto que é. Você vai perguntar para a pessoa, você vai falar assim, você é feliz fazendo isso? O cara vai te responder, provavelmente que sim, né? Senão ele não fosse feliz, ele não estaria escolhendo fazer aquilo. Mas naqueles, sei lá, 10 dias que o cara passou com calo no pé, desidratado, quase morrendo, não sei o quê, ele sofreu muito. Mas ainda assim, quando ele terminou tudo aquilo, talvez seja o sentimento de cruzar a linha de chegada, talvez seja voltar para casa e ver as fotos, talvez seja pôr a cabeça no travesseiro e falar, puta, eu consegui. Mas mesmo assim, o cara vai falar, eu sou feliz. Na cabeça da maioria das pessoas, incluindo nós quatro aqui, é falar, mano, que esse cara é louco. Sim.
Quando você começou a falar, você falei, você é um idiota.
Como você explica isso? Então, eu acho que entra nessa aí, mais ou menos, tá ligado? É tipo assim...
Não, você deu um exemplo bem extremo, mas se a gente pegar coisas muito mais simples, por exemplo, a gente falou de valores, de esportes, uma certa hora aqui. A gente vê, é um tópico que a gente... É um assunto que a gente vive tocando e mencionando, porque... A gente gosta e tal. E você para pra pensar, cara, que é uma coisa altamente difundida e normal. Pratica uma arte marcial que a gente pratica, né? Pratica jiu-jitsu. Cara, pra minha esposa, quando ela olha isso, ela fala assim, isso é loucura. Ela fala, mano, eu não quero ficar me esfregando com desconhecidos, suando na minha cara e montando em cima de mim, entendeu?
Isso é importante.
Mas eu tô falando uma coisa que é uma coisa que o Leandro falou, uma maratona de 10 km no deserto, mas, porra, até coisas muito mais simples, entendeu? Que eu não falei jiu-jitsu, minha namorada, e o comentário dela faz sentido e faz sentido muito mais pra ela. Fala, mano, eu vou ficar me esfregando, nego suando, encostando a cabeça na minha, botando o ombro na minha cara, quase quebrando meu braço, não quero isso pra mim. É, e se pergunta pra mim e pro Leandro, o que a gente ia falar? Não, a gente é feliz pra caralho fazendo jiu-jitsu.
É legal fazer, né? E aí você entra... Então, acho que esse é um negócio muito implicar, porque é uma coleção com alguns momentos de recompensa, muito da hora, como o moleque fala a primeira palavra, quando ele anda em casa e vê ele, quando você volta do trabalho. Mas esses momentos são muito pequenos em relação ao trabalho que dá.
Talvez seja muito cedo. Talvez seja muito cedo para responder isso ainda. Acho que eu peguei um pouco pesado na pergunta.
Não, acho que é uma válida para... Enfim, vocês falaram o lance do egoísmo ou o lance de ansiedade de pressionar. Eu nunca me senti pressionado. Aliás, né, o senhor foda-se, né? Nunca me senti pressionado a fazer muita coisa na minha vida, né? Eu já vim fazendo meio porque eu queria. E a narrativa que eu sempre tive na minha cabeça era o seguinte. Eu penso em mim, eu penso no meu pai, eu penso no meu avô, que foram as pessoas que eu conheci pra trás. Pra trás deles, não tem tanta gente assim, se você pensar. Se você pensar 10 pessoas pra trás, você já é quase, sei lá, 700 anos, velho. Não é muita coisa, tá ligado? Se você pensar assim, né? São só 10 pessoas, entendeu? Eu me conecto lá no primeiro ser humano, lá, 70 mil anos atrás, ou se você acredita, 6 mil anos atrás, sei lá. Eu não gostaria...
Mas a galera lá que é terraplanista acredita que é 2000 anos, né?
2000 anos, sei lá. Eu não gostaria que essa história parasse. Essa é a minha motivação. Não tô falando que o Cassanho é burro porque ele não tem essa motivação. Não é isso que eu tô falando. Porque essa é a minha motivação.
Mas pode ser também. Mas pode ser que seja burro também.
Eu não falo no ar, né? Fala na gravação.
Ô, louco, meu.
Não, brincadeira. Mas, enfim... Gostaria de que parasse em mim. Eu gostaria que fosse pra frente. Gostaria que meus mandasse mais pra frente aí. Falei, ó, cara.
Vem, irmãozinho aí.
É, mas eu reconheço totalmente o que o Luderson tá falando. Eu sou um cara muito ligado no lance do como os seres humanos viviam na natureza ainda antes da revolução na agricultura, né? Tô falando da sua avó lá no, na roça. Tô falando na época de como os seres humanos andavam como bicho, né? Que foi a maior parte da nossa existência, na verdade, na Terra. Nós vivíamos em grupos, né? Então, um bebê nascia, era o grupo que tomava conta do bebê, tá ligado? Não era, óbvio, a mãe e o pai estavam mais próximos, mas o grupo era todo mundo ali, porque aquele moleque, daqui 5 anos, 10 anos, ele vai estar subindo, pegando a fruta que eu não consigo pegar, e eu já vou estar velho. Era assim que a coisa se dava, né? E eu tento voltar sempre, como que a gente consegue, pelo menos um pouquinho, trazer aquilo, né, pra nossa vida, porque, que nem o Luderson falou, cara, só você, às vezes só você e a sua esposa, é muito difícil, cara. Pra gente que mora fora do Brasil, não tem os avós pra ajudar e não tem amizade com os vizinhos e tal. É difícil, mano. Não é natural, tá ligado? Você ficar, porra, o tempo inteiro cuidando da criança que nem a gente ficou na quarentena. Isso não é natural, cara. Tá ligado? O natural era a gente estar num bando de 50 pessoas aí correndo atrás dos mastodontes lá, sei lá como que chama os bichos lá. É assim que a gente veio da forma, entendeu?
Mas eu acho que os dois assuntos que vocês estão falando, talvez assim, pelo que eu tô entendendo, Leandro, se essa minha interpretação é correta, mas eu acho que você tá dizendo é que esses assuntos se conectam, né? Porque o que o Luderson falou do negócio de rede de apoio, e se eu pegar o que você falou de como a gente vivia há não tão muito tempo atrás, antes da gente desenvolver a agricultura, como é que a gente sobreviveu como humanidade? Em grupo, certo? E dentro dessa humanidade em grupo, os grupos tinham filhos. E existia lá, sem esse nome bonito, existia rede de apoio lá atrás. Porque os que eram mais fortes saíam para caçar, e aqueles que não eram mais fortes, o que eles faziam? Todo mundo cuidava das crianças junto, lá no famoso Homem das Cavernas. Estão lá nas cavernas e tá todo mundo cuidando das crianças, entendeu? Tem a mãe, mas essa rede de apoio existia, né? Porque ficava ali todo mundo, então convivendo em bando, né? Sei lá, 10, 15, 20, não sei quantos. É. Eu não sou especialista nesse assunto, mas é, entendeu? Essa rede de apoio existia, né? Não eram só duas pessoas para criar.
Era uma coisa natural.
Se isso acontecesse, você morria, né?
Era uma coisa natural e pode ser observado, inclusive, existem povos que ainda vivem dessa forma, na África ou mesmo nas ilhas aqui na Polinésia, e é aí que os antropólogos vão lá estudar e tentar entender, porque eles dão as pistas, né, pra gente de como as coisas eram, né, sei lá, 5 mil anos atrás e tal, ou até mais, né?
O convívio em sociedade, mesmo hoje em dia, é um desafio para vocês nesse sentido. Por exemplo, se você manda um filho seu pra escola, você tem uma educação em casa. Sei lá, vou dar um exemplo besta aqui, mas, por exemplo, nesse mundo de tecnologia hoje, eu não quero, se vocês falassem, né? Eu não quero que meus filhos tenham contato com um celular.
Trabalhe com PHP.
Não quero que meu filho trabalhe com a porcaria do Java, tem que instalar 25 pacotes, é lento pra caramba. Também não quero que ele trabalhe com C, com esse negócio de ponteira, coisa de arrombado.
Que porra de ponteiro, mano.
Mas enfim, se você toma essa decisão, mas você chega, o seu filho tá convivendo em sociedade, chegar na escola e todas as outras crianças têm isso.
Glauco, você não tem como tomar essa decisão. Esse que é o erro que as pessoas estão cometendo.
Então, aí que eu queria chegar.
Essa decisão você não toma. É por isso que eu prefiro ter a opinião de que, assim, quando o cara me perguntar, é melhor isso ou aquilo? Eu falo, olha, existem pessoas que acreditam e pessoas que acreditam. Eu acredito naquilo. E eu gostaria que você fizesse dessa forma. É só isso que você pode fazer, velho. Porque não, a gente não vive mais num bando de 50, né? Correndo atrás de elefante.
Tá,
a gente
então
manda pra escola, e a escola também agora tá sob muita pressão, porque a escola tem que lidar com pais que de direita, tem que lidar com pais que são de esquerda, tem que lidar com pais que são de extrema esquerda, tem que lidar com todo mundo, e tudo que eles fazem ofendem, pode ofender e vai ofender todo mundo. Eu tava na fila pra deixar o Liam na escola. Agora tinha uma menina de outra classe que agora pra entrar na escola tem que tirar a temperatura com aquele revólverzinho, né? Que põe na testa da criança e tira a temperatura. E no dia anterior a mulher tirou a temperatura e acho que ela queria escrever 37, né? Que é o normal. E ela escreveu 34. E a mulher que tava na fila lá, a mãe, tava dando um puta sermão, falando: você colocou 34, é impossível, 34 uma pessoa tá morta. E falando um monte de merda pra professora, cara.
Ai, meu Deus.
De manhã, e eu assim, velho, ela cometeu um erro. Você sabe que a sua filha não tava com 34 de temperatura, você sabe disso, né? Porque senão ela teria morrido já, né? Então por que você tá enchendo o saco, tá ligado? Aí você fica pensando, né? Tem pais de todo tipo, aí vai mandar pra escola, a escola tá tentando fazer, cara, eu tiro o chapéu mesmo para quem trabalha em escolinhas, principalmente desses países aqui, que nem Nova Zelândia e tal, onde as pessoas são muito cheias de opiniões políticas e do que é certo e o que é errado, porque é difícil, cara. É difícil. A gente tava discutindo essa semana aí que agora na empresa onde eu trabalho você vai ter que colocar o pronome que você quer ser chamado, né? Por causa da questão do gênero e não sei o quê.
Isso é polêmico.
Tem gente que vai achar isso um absurdo. Que não, homem é homem, mulher é mulher. Que é isso? E aí como é que a escola lidar com tudo isso, cara? É muito complexo, cara.
É, mas aí passa por isso que o Anderson falou, né? Tipo, se fosse criar só os dois mesmo, o casal, se torna ainda mais um desafio, né?
Mas eu imagino que a nossa dificuldade é exatamente o fato que a gente cresceu em bando, de repente a gente virou uma sociedade muito, muito individualista, que ainda precisa do bando, que é isso que o Leandro tá falando, né? Então o que acontece? O Leandro tá lá criando individualmente os valores dele, o Luderson criando individualmente os valores dele. Em certo ponto, a gente sabe que, mano, a gente não dá pra conviver sozinho, vai ter que mandar a criança pra escola, isso entendeu? Vai chocar, né? E exatamente isso que o Leandro tá falando, aí você manda a criança pra lá, meu, e tipo, como é que você faz, entendeu?
É, cara, é difícil, porque você pensa assim, né, eu imagino que quando os seres humanos antes da... até nos primórdios da escrita e tudo mais, eles se dividiam em grupos, muito provavelmente por causa da forma como eles pensavam, né? Fala, pô, esse cara que acha, sei lá o quê, que o deus macaco existe, eu prefiro acreditar no deus elefante. Sei lá, e existia espaço pra todo mundo. Hoje em dia esse espaço já não existe mais, velho. A gente tá aqui, todo mundo com os valores muito mais diferentes, as questões são muito mais complexas do que se é o deus macaco ou se é o deus elefante. As questões são muito mais complexas e todo mundo tá tendo que viver junto. Todo mundo tá tendo que viver junto, malandro. E criar os filhos junto, entendeu? E assistir os mesmos programas de TV e ver notícias das... Quer dizer, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É um problema que, cara, eu praticamente ouso dizer que não tem solução. Você navega por ele.
Acho que o Luderson comentou isso em um dos episódios no ano passado sobre... inclusive em relação a isso dos mais próximos mesmo, na influência da sogra, de dar ali, ele falou assim, não tem muito, em algum momento não tem muito o que se resolver, né? Eu tenho que aceitar e tentar, eu lembro que ele usou a palavra, acho que foi controle de dano.
Reduzir danos,
eu já tô preocupado em reduzir os danos.
Isso é uma coisa que eu tomei noção, que eu tive noção disso realmente, foi quando eu me comentei isso daí, que um amigo meu falou, né? Ele foi vestir uma camisa rosa e a filha dele falou que ele tava vestindo rosa, que homem não podia vestir rosa. E onde que aprendeu isso? Aprendeu na escola, né? Você é professor? Provavelmente não. Mas foi de um amiguinho que o pai, machista provavelmente, ou tem pensamento, ensinou pra ele que não pode vestir rosa porque é coisa de menina. E como que você faz isso? Assim, o Leandro falou assim, não tem como você blindar. E talvez nem seja desejável você fazer isso, a sua criança, de outros valores, né? Talvez seja melhor que ela absorva o máximo e faça a síntese dela. Só tem que dar uma manejada, porque às vezes a criança é imatura para fazer isso ainda, né? A criança com certeza é imatura, até adolescente é imatura, fazer um monte de coisa. E você tentar tipo, guiar ali, dar o aparato para a criança, ela tomar a melhor decisão, né? Fazer o que é melhor, né? Assim, é aquela coisa, não vai ter um mundo perfeito, você vai chorar algumas vezes, vai rir outras vezes e tocando a vida aí desse jeito.
Sim. E aí, tentando puxar um pouco mais pro final aí, tanto tá fazer uma última perguntinha rápida aí, vamos começar com o Leandro. Leandro, como é que é os planos aí pro próximo ano?
Olha...
Nesse sentido de paternidade, né? Obviamente.
Os planos agora, né? Obviamente tudo pendente, esperando... O que esse vírus vai dar aí, né? Pelo mundo. A gente quer levar ele pro Brasil em algum momento, né? A gente quer levar ele pra Eslováquia.
Tem vírus?
A gente não sabe, né? Se sai, vai que sai uma vacina aí, sei lá. Mas enfim, era o plano, né? Pouco provável que a gente vá conseguir, porque eu não acredito que a Nova Zelândia vai abrir fronteira, né? E eu tenho outro plano que eu tenho também, é fazer uma viagem. Isso pode ser logo nas próximas semanas. A viagem mesmo de acampar com ele e tal, tá na natureza, que eu me conecto muito, né? Acho que até do meu pai também, que gosta de estar na natureza e levar ele pra Ilhaçu, da Nova Zelândia. Eu quero registrar isso, inclusive, comprar uma câmera legal e tal. E vamos ver, vou começar meu canal do YouTube, Viajando com um Bebê.
Mais explícito impossível.
Já deve ter, velho. Já deve ter uns 50 ou mais. É,
mas as viagens que eu vou fazer com ele, velho, vai ser diferente.
Legal. E você, Anderson, qual são os seus planos aí?
Cara, é sobreviver, velho. 2021 é sobreviver, porque, como eu falei, eu tô pessimista, mas a longo prazo, assim, é a gente escapar o melhor possível dessa pandemia, né? Chegar, sei lá, no meio do ano que vem, e a Ludmilla já tá, de algum jeito, interagindo com criança de uma maneira sustentável, de uma maneira saudável, de uma maneira bacana. E isso pra Lara também, porque a Lara é a filha da pandemia, assim, ela nasceu e já entrou em isolamento. Então, ela nunca viu parquinho, por exemplo, assim. Ela viu pouquíssimas vezes um parquinho, assim. Quando ela viu, ela era tão criança que eu acho que ela nem lembra. Então, os brinquedos que eu trouxe hoje aqui pra casa, pro comemorar aniversário dela faz tempo, é a primeira vez que ela brincou, né? Então, assim, pra Lara também é importante, eu acho, a gente ir pra fora e fazer esse movimento. Assim, eu quero, assim, por causa da minha situação, desse mundo, do Brasil, é sair dessa situação que a gente tá agora e com uma situação que as crianças vão estar, foco é nas crianças agora, as crianças vão estar bem, vão conseguir se desenvolver melhor do que está agora, né? E depois disso, é mais ou menos para o Leandro, eu quero viajar com elas, começar a viajar com elas o mais rápido possível, porque a Ludmilla, eu acho que já está numa idade que já aproveita, a Lara nem tanto, mas a Ludmilla acho que aproveita, e assim que der, eu quero repetir uma viagem que eu fiz, que foi uma viagem de trailer para os Estados Unidos, que agora Catar, eu fiquei 21 dias viajando, agora, sei lá, Catar um mês e pouco, viajando com elas, os parques nacionais, que eu acho bem bacana levar elas para fazer esse tipo de viagem, assim. Provavelmente não para o ano que vem, assim, mas se for para o ano que vem, mais para o final do ano, mas ainda acho meio difícil por causa dessa situação. Talvez fique para 2022, isso daí.
Compreensível, né? Situação, ainda mais para quem mora no Brasil, né? Como o Leandro disse muito bem aí, nós três aqui, temos uma situação bem privilegiada e eu acho que você falou bem. E é legal ter a perspectiva, né, de quem tá aí no Brasil ainda e tal. Não se culpe pela sua perspectiva, porque, na verdade, amigos meus que estão em situação muito mais confortável, por exemplo, ainda tem trabalho e não tem filho, não tem essa preocupação essa de ter filho. Quando eu pergunto para eles os planos, todo mundo que tá no Brasil tá com o mesmo sentimento, infelizmente, né? E eu escuto até a mesma frase. Qual que é o seu plano pro ano que vem? A pessoa fala, cara, estando aqui é sobreviver.
É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Eu pelo menos, me sinto abandonado aqui. A gente lutando contra tudo, assim.
Espero que... Enfim, né? Eu também sou meio pessimista. Tô nessa junto com você, Luderson, mas... não que eu deseje isso, né? Mas eu espero que as coisas melhorem aí. E vamos lá, né? O ano que vem a gente grava de novo aí, contando coisas boas, né? E aí, só antes a gente vai puxar o final aqui. Eu falar aí das... Mas o Leandro tem um recadinho pro final, então. Luderson, valeu aí pela presença.
Valeu, Luderson.
E...
Valeu, obrigado.
Ricardo também.
O Ricardo também.
Tem espírito aqui com a gente.
Sim. E pra quem quiser aí acompanhar mais a gente, ficar ligado nas nossas redes sociais, é @gaiapodcast em todas elas, Twitter, Facebook, Instagram. A gente tem o nosso site também, gaiapodcast.com. E tem o nosso e-mail, gaiapodcast@gmail.com. Manda suas indicações, quiser xingar a gente também, pode entrar lá no site como episódio, quiser mandar sugestões, críticas, desde que sejam construtivas, né?
Não manda crítica construtiva, não. Porque a gente manda as desconstrutivas. Pode xingar, a gente gosta, a gente dá risada quando o pessoal.
A gente recebe algumas às vezes. E umas sem sentidos, assim, né? A pessoa não entendeu o que é o projeto, ou até não entendeu o que é o que eu tava comentando, mas enfim. Fica aí o registro, só entrar lá em contato com a gente. E é isso aí. Leandro, você tem um recado aí pro final?
Não é bem um recado, né? Na verdade, o Cassanho é o cara das reflexões, né, velho? Mas eu me tomei a liberdade de pegar o papel dele nesse episódio aí. Escrevi uma reflexão aqui, se vocês me permitem.
Claro, por favor. Claro, por favor.
Então, velho,
assim, mano, sinta em casa, velho.
Nesses últimos 16 meses, mais do que nunca, eu fui confrontado com um dos maiores enigmas, o tempo. Assisto hoje meu filho brincando com os exatos mesmos brinquedos que eu brincava 30 anos atrás, graças à minha mãe que guardou esses brinquedos, hein? É impossível não pensar que muito tempo atrás o garoto brincava inocentemente ali completamente alheio à política, à ciência, à religião, essas coisas todas aí que a gente falou, era eu, velho. E é completamente diminuído pela imensidão dessa questão aí, cara. O que eu posso falar é que eu sinto medo. É medo de não conseguir passar pra ele todas as lições que eu sei que ele vai precisar. Medo de não estar por perto naquele momento crucial onde uma palavra eu sei que mudaria tudo. E medo de não ter tempo, né, velho? De viver tudo aquilo que eu gostaria de viver com ele. E por fim eu concluo com ele chorando no fundo aqui que um dia eu não estarei mais aqui pra ele, né? E será dele essa missão de passar para a próxima geração um legado que se conecta com o homem original lá, o Adão, de 70 mil anos atrás, a quem diga, né? E de mim, provavelmente, só restará um retrato na parede, né? E que se ele olhar para esse retrato e dizer, cara, aquele cara ali foi um cara legal, aquele cara ali era o meu pai, eu considerarei a minha missão cumprida.
Ó! Ó, parabéns. Só discordo de um ponto que você falou aí, porque certamente até você ficar velho já vai dar pra você subir sua memória e sua personalidade tudo pra nuvem. Então, não vai ser só uma foto na parede, ele já vai poder até interagir com você aí.
Com a simulada, né? Com a memória simulada.
Exatamente.
É isso aí, velho. Essa é a minha reflexão. Aí. Foi mal aí, Cassanha, que eu tomei a sua.
Não, o que é isso? Eu já fico o desafio aí na próxima, quem vai trazer reflexão aí vai ser o Luders. Depois eu texto aí, Luders, semana que vem. Tem um ano pra preparar, então te dando tempo pra você ser o encerrar com a reflexão do ano que vem.
E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Falou.
Falou, valeu. Até mais.